Hoje eu quero compartilhar com vocês Mateus, capítulo 5, versículo 3, onde Jesus ele está no monte e todos os discípulos chegam e ficam ao redor dele no monte, e vão chegando mais e mais e mais pessoas. Não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Eles iam se assentando conforme dava no meio da grama, uns em cima de pedra. E Jesus se posiciona em um lugar onde ele pode ser bem ouvido. E ele começa a ensinar o povo. Então, Mateus capítulo 5, versículo 3, onde tem o sermão do monte, ele começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus ele começa a ensinar o evangelho do reino, ele começa a falar sobre as boas novas, ele começa a ensinar como um cristão, como um seguidor dele deveria proceder, qual deveria o seu coração, e a primeira coisa que ele vem falar para a gente é sobre ser pobre de espírito. E a palavra pobre, para muitos, às vezes, até é uma coisa assim gritante, porque automaticamente, quando fala pobre, você pensa alguém que não tem nada, alguém que mora, talvez, num barraco, mora na rua, alguém que passa necessidade, alguém, às vezes, não que uma pessoa que seja pobre tenha que ser suja, mas a gente, às vezes, imagina um andarilho, uma pessoa que dorme debaixo das pontes, nos pontos de ônibus. Mas quando a palavra do Senhor fala aqui de pobres de espírito, a palavra, o original ali onde está escrito pobre, se você buscar lá no grego, é pitocos, que significa uma pessoa humilde, significa alguém que rasteja, quer dizer alguém que se prostra, alguém que se coloca no chão. Então quando fala sobre pobre de espírito, quer dizer alguém humilde, alguém que consegue se dobrar, alguém que consegue rastejar, que não é apegado a riquezas. Então, quando você lê esse texto aqui, quando fala assim, que você tem que ser pobre de espírito, e se você for assim, o reino de Deus pertence a você, está dizendo, seja humilde. Seja alguém que tenha facilidade de se dobrar para servir as outras pessoas, que tenha facilidade de se prostrar diante de Deus, que você não seja apegado a riquezas, que você seja uma pessoa grata. A Soraya, para mim, sempre marca quando eu vou falar nesse aspecto de ser humilde, não apegado a riquezas. Eu lembro da história que ela me contou, eu sempre repito, os mais velhos vão ouvir muito ainda, mas de que ela ia para a escola sempre feliz, e ela ia de chinelinho para a escola, às vezes ela ia, naquela época eles faziam até para levar material, às vezes colocava num pacotinho de arroz, o material para ir para a escola, numa sacola, e estava tudo bem. Só que na cabeça dela, ela era muito rica. Na cabeça dela, ela estava igual a todo mundo. Até que a sala se reuniu e começou a rir dela e falar que ela era pobre. E ela era criança. Então, de repente, caiu a ficha. Ela olhou, por que estão falando que eu sou pobre? Daí que ela começa a entender que ela passa por um outro nível de conhecimento, que as posses diferenciavam as pessoas, que a classe social diferenciava as pessoas, mas até então, para ela, estava tudo bem. Só que isso, na hora, marcou ela, mas hoje ela tem entendimento, nós temos entendimento que não é isso que define uma pessoa, nunca foi. Jesus, ele nunca definiu ninguém pelo que tem. O próprio Deus, quando foi escolher o rei Davi para ser o rei, Samuel olhava para o cara grande, para o cara que sabia lutar, para o cara que é isso e aquilo, e ele dizia, Senhor, é esse que é para ser o rei? O cara é tipo Rambo, o cara é ninja. E Deus dizia, não é esse, não é esse, não é esse. Até que manda buscar o pequenininho que está no pasto trabalhando, um menininho belo, formoso, que não tinha nada de guerreiro assim. E Deus diz, é esse aqui. Samuel, eu não olho como o homem olha. E aprenda isso, Deus não olha como nós olhamos. Então, por isso, nós temos que aprender isso. Que o nosso coração tem que ser sempre o mesmo. E o problema do ser humano é esse. Que se ele tem pouco dinheiro, se ele tem um carro popular, é uma pessoa. Se ele prospera, se ele compra uma roupa de marca, se ele muda o carro dele, se ele muda a casa dele, ele já acha que ele é melhor que os outros. Muda o jeito de falar, não quer mais se relacionar com pessoas que ele se relacionava antes. O ser humano é assim. Tem pessoas que vêm na igreja, e eu estou falando porque eu já vivi isso, chega humilde, às vezes sem instrução, E Deus vai orientando e vai dando sabedoria, e a pessoa vai prosperando, e quando ela prospera, simplesmente ela vira as costas, não para a igreja, mas para Deus que o abençoou. Então a gente nunca pode perder esse coração. Versículo 4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lá em casa, eu confesso, a Soraya ela é bem chorona. As meninas são testemunhas disso. Só que ela chorona não que ela é manhosa. Tem a manhinha dela, né? Mas todo mundo a gente vai conhecendo. É que quem olha ela aqui pensa, que mulher forte, que mulher sábia, né? Ela de fato é tudo isso, mas daí quando ela quer as coisas é com o marido, a conversa é outra, né? Mas ela não é chorona só nisso, eu não estou fazendo uma reclamação, mas eu quero falar sobre o coração quebrantado dela, que às vezes eu estou orando, e estou orando, e estou tipo aleluiado assim, eu estou tipo ligadão com Deus. Só que eu olho para o lado, a Soraya está com a cara inchada de tanto chorar, desesperada, eu digo assim, Jesus, o que está acontecendo? Aconteceu alguma desgraça, ela está sabendo e eu não, e ela está chorando assim, mas não é, que quando ela chega diante de Deus, e ela está adorando a Deus, ela se quebranta com muita facilidade, e não só ela, mas principalmente as mulheres, não é à toa que elas sempre seguiam Jesus de perto, não é à toa que elas estavam com Jesus na crucificação, no dia em que Jesus ressuscitou quem estava lá, elas sempre estão prontas a se prostrar, a falar, Jesus, quem tirou o corpo dele daqui? Então, louca, atrás de Jesus, assim, e se quebrando mais, enquanto os homens estão lá. Jesus ressuscitou, vou correr lá para ver, eu tenho que ver. É aquela coisa assim, não que um seja melhor que o outro, mas a mulher tem isso. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa para baixo, tristonha e depressiva. Preste bem atenção, você é melancólico, você escuta uma música romântica. Eu lembro que na minha época a gente dizia assim, eu estou na fossa. Gente, está na fossa, está no meio da, né, dos restos, os dejetos lançados fora do corpo humano, mais famoso como cocô. Então, eu dizia, estou na fossa hoje. Ligava umas músicas lá. Na minha época, eu colocava Nazaré. Era quase crente. Nazaré, né? Lá de onde Jesus veio. Mas, enfim, escutava umas músicas lá e cantava, please don't go away. Tipo, volte, por favor, não vá. E ficava lá, nem estava namorando com ninguém, mas na minha mente, assim, alguém me abandonou, alguém não me quis, estou aqui na fossa, morrendo, né? Então, a vontade de chorar era grande. E às vezes recordes, pensa, meu Deus, hoje eu estou para baixo. Hoje eu estou muito para baixo. Só que não é desse choro que a Bíblia fala, não é de tristeza, não é de fingimento, não é de manha, mas é um choro de intercessão. É um choro de dor, assim, de eu quero mais de Deus, eu sinto que eu tenho falta, eu quero mais de Deus, eu quero mais a presença do Senhor, eu quero que Jesus volte, por favor, Senhor, esse mundo está terrível, Senhor, eu choro pelas crianças, eu choro, Senhor, pelas pessoas que estão passando necessidade, por favor, Senhor, e é o clamor do intercessor que tem que existir dentro de todos nós, é a lágrima de oração, é quando nós sofremos por outras pessoas, e pela perda também das pessoas. Então a palavra do Senhor diz, aqueles que choram, aqueles que, seja qual for o motivo, sendo correto, você será consolado. Às vezes até por um ente querido que você perdeu, e você chora e você diz, Senhor, eu sinto tanta dor, tanta falta, Senhor, por favor me ajude. E o Senhor diz, eu te consolo, eu vou te consolar. Ele está com aquele que está com o coração quebrantado, contrito, aquele que precisa realmente e se derrama. Se não fosse tão importante, a Bíblia não diria que ele guarda todas as nossas lágrimas em um odre. Ele está dando uma importância, tipo, nenhuma das suas lágrimas são desperdiçadas, eu as tenho guardado, eu sei o significado, cada lágrima tua fala comigo. Eu tenho tudo guardado, eu não te esqueci, eu sou o teu Deus. Então a palavra diz, e Jesus está ensinando, gente, todos os que choram são bem-aventurados, são felizes porque vão ser consolados. No versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando fala aqui de ser manso, aqui está falando, gente, é um fruto que a gente tem que ter do Espírito, é que é ter a paz, que é ter a mansidão, que é ter o domínio próprio, ou seja, é controlar as nossas emoções. O cristão, nós cristãos, eu pelo menos eu já falei, teve algumas pessoas que eu falei assim, ó, você é bonito, mas quando você está explodindo, você é horrível. Eu já falei, tinha uma irmã, amiga do grupo da Soraya, discípulas dela, que quando ela estava irada assim, gente, meu Deus, ela virava no giraia, eu falei, que isso? Eu falei um dia assim, meu Deus, está horrível, você já viu tua cara no espelho? Você parece que se transforma a criatura. Teve um dia, a gente estava numa brincadeira lá, e ela perdeu com a torta na cara, e ela levou a tortada. Ela ficou já, os olhos dela brilhou já. Daí a mesma pessoa que deu a tortada, respondeu mais uma pergunta e acertou, e ela errou, ia ter que levar mais uma tortada. A pessoa, sabendo que ela ia fugir, tá, já deu a tortada. No que ele deu a tortada nela, ele já saiu correndo, e é o tio do Luan, o Carlinhos. Carlinhos deu a tortada na pessoa que é a outra, eu não vou contar quem é o criminoso, né? A criatura saiu atrás dele e deu unhada nele, tipo uma pantera. Depois, eu tô até com uma feridinha que tinha várias, assim, que ela deu, arranhou ele. Falei, gente, nós somos crentes em Jesus, criatura, cadê a mansidão? É uma brincadeira. Eu já ia fazer com a língua, minha língua é pequena, se eu puder, já lambia a torta. E já limpava a cara e acabou. Mas, gente, mansidão tem que fazer parte de nós. Jesus está dizendo assim, ó, feliz você que é manso, porque você vai herdar a terra. A terra vai ser herdada. Aqui, essa terra vai ser herdada pelos mansos. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais paciente, mais manso que já existiu. E mesmo assim, ele deu-lhe uma paulada na pedra. Deus disse assim, dê ordem para que a pedra dê água para todo o povo. Só que ele estava tão irado com o povo, que ao invés de ele falar assim, pedra, dá água para o povo, ele pegou o cajado que ele tinha na mão e deu. Vocês querem água? Vocês querem água, tigrada? Então toma. Ó, por causa disso aqui, porque aquela pedra representava o próprio Jesus. E ele desceu o porrete. Quando eles estavam para chegar na terra prometida, tipo, cruzava a rua, era lá, assim, para dar um exemplo. Ai, a terra prometida. Cuidei dessa cambada aqui, quase 3 milhões de pessoas. Cuidei de todo mundo, agora eu vou entrar. Vou fazer uma casinha no monte, uma rede, eu e minha véia. E vamos ficar ali. Deus disse, você não vai entrar. O senhor está ficando louco, como eu não vou entrar? Fiquei com essa turma aqui, aguentando um por um. Lembra aquele dia, lá, onde se bateu na rocha e tal? Você não vai entrar por isso, nem você nem seu irmão. Não, olha lá, tá vendo lá que lindo, tá vendo que lindo, não entra. Mesmo sendo considerado o cara mais manso que já existiu. Então, quando Jesus diz assim, ó, feliz é você que é manso, porque você vai herdar a terra, ele está dizendo assim, ó, seja como eu. Seja como eu, Jesus está dizendo. Lembra quando ele diz assim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Me dá o teu fardo pesado e toma o meu jugo que é suave e leve. Ele está dizendo, seja manso como eu sou. Então um conselho que Jesus dá para a gente aqui é, seja manso. Você vai ser bem-aventurado, você vai herdar a terra. 6, ele diz, bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, daquela pessoa que fica indignada contra a injustiça, aquela pessoa que se alimenta daquilo que é certo, daquilo que é correto, aquela pessoa que nunca está saciada, ela quer mais, ela quer que seja tudo correto para que Deus seja honrado, porque Deus é um Deus de justiça. Tem aqui Fábio, que é mineiro, vou contar uma do mineiro aqui, tá? A gente não acredita em gênio da lâmpada, mas tem uma historinha, tá bom? Diz que o mineiro encontrou uma lâmpada. E o gênio aparece e diz assim: você tem 3 desejos, mestre. Deu o mineiro e falou: ah, que trem bom, uai, vou fazer os pedidos então. O que, que você quer? Quero pão de queijo. Pum, pão de queijo, o mineiro mandou, comeu pão de queijo. Daí você tem mais um pedido: o que, que você quer? Quero mais pão de queijo. Pum, pão de queijo. Você tem mais um pedido: o que, que você quer? Quero uma BMW. Uma BMW? Pô. Oh, que legal, ganhou uma BMW. Cara, eu tinha certeza, mineiro, que você ia pedir pão de queijo. Ele disse: eu ia, mas eu fiquei com vergonha. Ele ia pedir mais pão de queijo, porque ele amava pão de queijo. Nós, como cristãos, você tem que... Eu quero justiça. Eu quero justiça contra o órfão. Eu quero justiça contra as coisas que fazem com a viúva. Eu quero justiça para o povo. Eu quero que seja feito o que é correto. A palavra do Senhor Jesus está dizendo assim: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, aquilo que é certo, porque vocês vão ser saciados, porque será feito a justiça. Ele continua dizendo: bem-aventurados, no 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui, Jesus, ele deixa claro para mim e para você que nós precisamos, a gente usa o termo até engraçadinho, né, mas a gente não pode ter um coração peludo. Sabe aquele coração peludão? Às vezes nós temos um coração feio, nós temos um coração malicioso. A gente, sério, não é gostoso... Principalmente entre os homens, rola aquelas piadas de duplo sentido, e quando a gente se converte, não, tem uma piada branca. Por que branca? Isso é racismo, isso dá processo. Mas tem aquelas piadas mais leves, piadas de crente, palavras com duplo sentido. E a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus, ele deixa claro aqui para nós, ter o coração limpo, para que a gente veja Deus. O salmista diz: Senhor, ó, dá-me mãos limpas, dá-me um coração puro. É quem subirá ao monte do Senhor, quem estará com o Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Isso é uma luta, gente, é uma luta para nós. Eu pego no pé dos jovens, porque hoje o que mais tem é youtuber que fica só tirando sarro, vive a vida, ri de tudo, tudo é motivo para virar piada. Então a pessoa vai ali, ela gasta um tempo ouvindo piada disso, piada daquilo, e aquele outro, e não sei o quê, e o tempo vai passando, e a gente não, muitos não compreendem que a gente tem que se purificar, e o que nos purifica é a palavra de Deus. As outras coisas comem o nosso tempo e nos deixam impuros, nos tornam impuros. E é interessante, não sei se todos vocês estão conseguindo prestar atenção aqui, mas... existe uma diferença entre pecado e impureza. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, sobre santidade, que ele deixa bem claro isso. Pecado é quando você faz algo que entristece a Deus e você vai contra a palavra e os princípios dele. Agora, o que pode nos tornar impuro? Às vezes não, você não chegou a pecar, mas só de você estar em um lugar, só de você ouvir tal coisa, só de você assistir tal coisa, só de você estar naquele ambiente, você se torna impuro. Então a gente precisa vigiar, porque isso também pode penetrar o nosso coração. Então Jesus está dizendo: bem-aventurado você, que é limpo de coração, porque você vai ver a Deus. Amém? Pensamentos maus também, tá, gente? Sabe quando você está irado com alguém? Alguém faz alguma coisa para você? Sim, tipo, você pensa assim: Deus abençoe que ele vá para casa e seja feliz. Olha aí, não é verdade? E você pensa assim: não, tomara que pife a moto ali na frente. Está errado, está errado. A gente usa exemplos, os homens... cortou você no trânsito, tem alguém que dirige bem devagar, tem alguém que faz alguma barbeiragem, você fica irado. Tem pessoas que se transformam atrás do volante, não é? É assim ou não é? Agora as mulheres, talvez não isso, mas talvez fofocas, calúnias. Você tem amigas e de repente chega uma mentira e envolver o seu nome no meio e você pensa assim: olha, E eu não desejo mal. A orelha dela deve estar queimando nesse momento. Mas faz justiça, Senhor. Faz justiça, Deus. Que ela, a gente deseja essas coisas. E isso também, gente, nos torna impuros. Os nossos pensamentos podem se tornar impuros. E tem um monte de coisa que eu podia falar, mas eu quero passar rápido aqui. O versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os apaziguadores serão chamados filhos de Deus. Eu lembro um dia que veio uma palavra para um irmão e todo mundo vinha, por exemplo, para mim, a Soraya, veio uma palavra profética. A gente sentou numa cadeira e vieram os profetas e disseram assim: porque vocês hoje são pastores nessa casa, mas vai chegar o dia em que vocês não serão pastores só aqui. Deus vai levar vocês e vocês vão formar outros pastores. Que palavra, e Deus está cumprindo na nossa vida hoje. Teve um casal que Deus, profeta, chegaram para eles e falaram assim: vocês serão apaziguadores. Se vocês fossem escolher uma palavra assim, vocês serão profetas, vocês serão pastores, vocês vão pregar para multidões, e chegasse para vocês e dissesse: vocês vão ser apaziguadores, qual que vocês escolheriam? Talvez alguém aqui, né, só para me contrariar, falar: apaziguador, pastor, eu queria ser apaziguador. É, né? Então, apaziguador é uma pessoa que tem dentro dele já. E aquilo não foi só uma palavra profética, foi Deus revelando o coração, porque essa pessoa já era assim. Deus estava dizendo assim: você consegue trazer paz. Onde tem pessoas em desavença, você chega e você consegue conectar pessoas novamente. Onde está começando uma confusão, você consegue fazer parar aquela confusão e você traz paz. Você é um apaziguador. E a palavra do Senhor deixa aqui muito claro que essas pessoas, os pacificadores, os apaziguadores, serão chamados filhos de Deus. Porque, gente, o que nós mais precisamos hoje são pessoas realmente que consigam se incomodar com a vida das pessoas que não está bem. Se incomodar e eu não posso permitir inimizade. Porque tem pessoas que o sobrenome devia ser Cunha. Não por causa do político, mas Cunha, assim. Eu não sei se todos vocês sabem o que é uma Cunha. Eu trabalhei na roça, o Cid já deu risadinha dizendo que sabe. Mas, tipo, eu trabalhei na roça e eu lembro que eu ia carpir. Eu falei para a Soraya: gente, eu era pequeno, dava tipo 11h30, a gente parava para almoçar. Eu abria uma marmitona, tava lá o zoiudo, um arroz, feijão, tudo gelado, não esquentava nada. Mandava ver, daí tinha uma garrafa daquelas de gasosa, essas garrafas com rolha e tinha chá. Eu tomava uma quantidade com o almoço e deixava um pouco para tarde. Só que dava uma hora, gente, estava o sol igual de ontem, porque era lá no interior do Paraná, chapéuzão, camisa botoada aqui, e ó, olhava aquela, a gente chamava de... Tinha leira, né? Leiras era tipo para não dar erosão, mas tinha aqueles carreador, você pegava uma trilha e ia até o final, e terminava, pegava outro carpindo, raliando algodão, colhendo, enfim, tinha que fazer aquilo e acabou. Então, para mim, aquilo, assim, ontem eu estava lembrando por causa daquele sol. E dentro do que eu estava falando aqui, eu nem sei por que eu falei isso. A Cunha da enxada. Exato. E eu, gente, quando eu comecei a trabalhar nisso, eu não tinha dinheiro, era pobre mesmo, assim, financeiramente, eu não tinha enxada. E tinha um cara que ele tinha usado uma enxada, porque a enxada é grande, e você vai afiando, ela fica, ela era fina, assim, e ele me deu. E eu fui carpir com aquela enxada, só que quando ela soltava do cabo, tinha um cara que lá eles chamavam de gato, só que não era gato porque era bonito. Era o gato porque ele era o líder e era o nome que falava, era o gato. Eu gritava: ô gato! Ele falava: o quê? Piscal. Não, ele vinha, ele carregava a água para servir o pessoal e ele andava com uma lima. E ele andava com um facão e com uma madeira. E ele vinha, tipo, caiu a enxada do cabo, ele já fazia uma cunha. É uma madeirinha triangular para colocar e fazer o cabo estufar e prender a enxada. Só que a cunha tem várias serventias e uma delas é entrar numa brecha e dividir e aumentar, afastar, para prender alguma coisa. Só que tem pessoas que têm o dom de ser cunha em relacionamento. Chegou alguém e falou assim, porque fulano brigou com ciclano. E eu também já estou saindo fora dessa turma aí. Aquele que ouviu, ao invés de falar assim, gente, para com isso. É mentira. O porquê isso? Isso é contra Deus, está tudo errado. A pessoa joga mais fermento e ajuda a dividir mais ainda. Tem pessoa que tem prazer em fazer inimizade. E se você for fazer uma pesquisa ali, e a gente já teve vez de cuidar de algumas pessoas e falar assim, você já parou para pensar que isso que você está falando, todos os assuntos e todas as brigas têm algo em comum? Ah, é, pastor, o que, que é? Você. Você é um algo em comum em toda a confusão de todas as pessoas aqui. Cunha. Então, a palavra do Senhor pede para ser o inverso, que a gente tem que ser apaziguador, que a gente paga um preço pela paz, e às vezes sofre até algum prejuízo, porque a gente deseja e quer ser apaziguador, amém? O 10 diz assim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e aqui eu quero encerrar a mensagem. Essa hoje, esse versículo hoje, tem tudo a ver com o que nós vamos fazer, que é o batismo. Vou ler novamente o versículo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. A palavra do Senhor nos mostra que, inevitavelmente, preste atenção no que eu estou falando, uma coisa é falar assim, você vai ser cristão, Deus vai mudar a sua vida. A partir de hoje, irmãos, você vai prosperar, tudo o que o diabo, o chifrudo roubou de você, vai ser restituído 7 vezes mais. A partir de hoje, vocês devolvem o dízimo e Deus vai multiplicar, irmão, na sua vida. Se você der, Deus vai te dar o dobro. Mal nenhum chegará à sua tenda. Você será super abençoado. E aqui tem a vassoura da bênção, irmão. Você vai levar em casa, você vai varrer tudo. E vai tirar tudo que é mal. E daí na porta você joga um sal grosso. Põe um sal grosso aqui. Põe um negócio ali. E a gente tem a rosa da bênção. A rosa de Saron. Você põe num copo lá, vai proteger a sua casa. E começa um monte de coisa. E todo mundo quer o quê? Bênção. É isso que eu quero. Minha vida está uma droga. Está tudo terrível. Só que ninguém, é difícil, principalmente esses pregadores, pegar esse versículo aqui, ó. Feliz é você, bem-aventurado é você, quando for perseguido por causa da justiça, porque teu vai ser o reino dos céus. Esse versículo fez todo sentido para as pessoas que foram presas, a casa delas foi invadida, os guardas pegaram pai, mãe, filho, levou todo mundo, e de repente eles viram, eles estavam em uma arena, e abria-se um portão e eles eram empurrados para a arena, lotado, igual um estádio de futebol, e de repente abria-se uma outra porta e eram soltados cães famintos ou leões ferozes, que vinham para cima deles, e as pessoas começavam a aplaudir, porque eles estavam sendo mortos e iam ser comidos ali na arena. Ou ainda outras pessoas que foram mortas, enforcadas, queimadas, decapitadas, simplesmente porque pregavam o evangelho, porque pregavam a verdade, porque não se conformavam com a injustiça. Então Jesus está com uma multidão, ele está no monte e ele está dizendo assim, ó, bem-aventurados todos vocês, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, quando vocês fizerem o que for correto, vão abandonar vocês, vão excluir vocês do grupo de amizade. As pessoas não vão, você não vai ser popular porque você é o bonzão, você vai ser popular porque você, eles vão colocar você como alguém que não presta, alguém que não tem que estar junto, alguém que é o chato, alguém que fica só corrigindo, que tudo é Jesus. Você vai ser perseguido e bem-aventurado será você, porque isso fazem comigo também. Jesus, certa vez, ele disse para os discípulos, ó, Se me persegue, você acha que não vão perseguir vocês? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos famintos. Então hoje eu quero que você entenda, Jesus ele vem discorrendo nas bem-aventuranças, nos ensinando como nos portar, mas ele deixa claro para mim e para você, e na sequência ali, se você for ler na sua casa, ele diz, bem-aventurado quando vos perseguirem por minha causa, insultarem, os perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem por causa disso. E quando Jesus ressuscita, e aparece aos discípulos, eles estão assim maravilhados, Jesus sobe aos céus, vem sobre eles o Espírito Santo, eles começam a pregar a palavra, eles começam a viver tudo o que está escrito aqui, e eles são presos, e eles apanham, e eles estão diante dos homens que eram para ser os homens de Deus, lá os sacerdotes, escribas, e eles dizem assim, ó, nós proibimos vocês de pregar o Evangelho, de falar desse Jesus. Pedro tinha acabado de apanhar, tipo criança teimosa, tinha acabado de apanhar. Estão escutando? Não é para pregar. Ele diz assim, melhor obedecer vocês ou obedecer a Deus? Eles soltam os dois, eles saem dali diretamente para o templo para pregar novamente, porque eles acreditavam. Eles era latente na mente deles, parecia que eles ouviam a voz de Jesus falando, como falou naquele dia, bem-aventurados vocês quando vos perseguirem por causa da justiça, bem-aventurados vocês quando vos insultarem por causa do meu nome, e disserem todo mal contra vocês, se alegrem. E eles se alegravam, eles diziam, nós apanhamos por causa de Jesus, olha só, eles prenderam a gente. E depois disso, apanharam de novo, foram presos de novo, anjos apareceram, o anjo apareceu e soltou eles, e as histórias foram tremendas, e eles viveram assim, e não existe outro caminho para você. Hoje, alguns vão se batizar, quero convidar para vir aqui quem vai se batizar, por favor, a gente vai estar orando por vocês. Podem vir aqui.